Vanessa Dal Canton, chefe do escritório local da Emater RS Ascar em Iraí. Bom dia, dona Vanessa, satisfação recebê-la aqui.
Bom dia, Hélio, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Marabá e um bom dia muito especial a todos os agricultores, né, toda a comunidade iraiense que nos ouve nesse momento.
Depois de um período de pandemia, quando não tivemos muitos eventos em razão das questões de protocolo sanitário, agora volta. E volta também a Feira do Peixe nesta quinta-feira.
Isso, Hélio, há 2 anos, pelo menos, sem realizar a Feira do Peixe aqui na cidade, né? Tivemos nesse período venda diretamente na propriedade desses agricultores, então, que têm os peixes. E neste ano podemos, com alegria aqui, anunciar, né? Já estamos há alguns dias falando através das redes, enfim, que é possível e vai acontecer hoje, então, a partir das 8, né, o dia todo, pelo menos até às 16 horas, a Feira do Peixe, né, no Pavilhão da Agricultura Familiar, que fica aí aos fundos da Prefeitura Municipal, onde tradicionalmente já acontece a Feira do Produtor, todas as quintas-feiras, né, e com o incremento aí do artesanato, também de plantas, né, cactos e suculentas que são produzidos aqui no município e que serão então vendidos hoje durante o dia.
Produtores que estarão habilitados a comercializar peixes são vários?
Nós temos pelo menos 2 produtores, né, que se inscreveram para participar da Feira do Peixe, que é o Gerson Cavazotto e também o Sandro Zilho, que são os mais próximos, né? E sabemos que existem outros produtores de peixes que fazem a comercialização, fazem a despesca nesse período, né? E que vendem em outros lugares aí espalhados pelo município. Por vezes, até mesmo à distância, comentávamos isso ontem no escritório, impossibilita ou dificulta, não que impossibilita, mas dificulta a vinda de mais agricultores. Mas ficamos felizes com a vinda, né, destes que já podem representar nesta atividade que tem um potencial muito grande aqui no município.
Bom, nós tivemos um período de estiagem onde os açudes tiveram dificuldades de manter a água que sempre mantinham. Isso dificultou um pouquinho na criação dos peixes ou se mantiveram esses açudes que são tradicionais?
Dificultou sim, Hélio, nós acompanhamos relatos de produtores que inclusive perderam, né, peixes. Alguns tiveram que fazer uma despesca aí antecipada, né, podemos dizer assim, e acondicionando então esses peixes, né, no freezer para o consumo da família, devido a essa situação que foi bem agravante, né, e que de fato trouxe muitos prejuízos para essa atividade, para tantas outras, né, que a gente sabe. Mas sim, agora nós temos uma retomada das chuvas, inclusive pedido aberto de alevinos até o dia 18. Então, o pessoal tem encomendado bastante alevinos, então a gente vê que essa atividade está sendo retomada. Pretendemos também tocar nesse assunto de uma forma prática, talvez aí numa tarde técnica, né? Retomar o assunto, porque tivemos já curso de piscicultura há alguns anos, e é preciso sempre falar do manejo, né, de como continuar ativo na atividade com conhecimento atualizado. Então, devido também a essa situação de estiagem, dadas essas dificuldades, vamos retomar agora, né, porque temos um período favorável aí de chuvas e com certeza pretendemos que cada vez mais produtores, né, produzam o peixe não só para o consumo, mas que possam também ampliar essa venda, né, de peixes aqui localmente.
A nossa venda do peixe aqui, a tradicional, é venda do peixe vivo. Quais as espécies?
É o peixe vivo que será comercializado, então, durante o dia de hoje. Nós temos as carpas, né, carpa capim, carpa prateada, a cabeça grande, também a húngara. Então, essas são as principais variedades que estarão sendo comercializadas.
Vanessa, mudando um pouquinho de assunto, a Emater, em parceria com a Prefeitura, está realizando o recolhimento de lixo no interior. Como é que está essa questão?
Franci, faço aqui um pedido especial, né, já que tocamos nesse assunto, dadas também a observação e conversa com outras pessoas que têm também nos auxiliado observando essa situação. O recolhimento ele vem acontecendo, né? Tenho observado também que as lixeiras elas estão com lixo dentro, isso é bem importante, né? Porque é sinal também que a comunidade está sensibilizada para a questão, mas ainda assim é preciso melhorar alguns aspectos. Em que sentido? É preciso que as pessoas que forem levar o seu resíduo para a lixeira, que coloque num saco plástico, numa bolsa, enfim, em alguma embalagem que fique bem fechadinha. Nós, aqui da cidade, se não colocamos o resíduo numa embalagem bem fechada, o lixeiro não leva, né? Isso é uma regra e nós sabemos disso. Então, não é diferente, né, com essa coleta seletiva que acontece pelas comunidades. Então, é preciso que as pessoas olhem com um pouquinho mais de atenção, colocando esse resíduo dentro de uma embalagem bem fechadinha para evitar que, no momento do recolhimento pelas pessoas que estão fazendo esse trabalho, que não caia, né, resíduos ficando, porventura, ali nos arredores da lixeira. E digo isso porque, além de ficar um aspecto feio, né, até mesmo para a comunidade, né, para as pessoas que vão passar por ali, é resíduo que pode vir a juntar água, causando um outro problema, que é a dengue, né, que nós muito temos ouvido falar nos últimos dias.
Estamos conversando com Vanessa Dalcanton, chefe do escritório da Emater RS Ascar de Iraí. Complementando esse assunto, Vanessa, é interessante lembrar também que além da coleta do lixo orgânico, nós temos outros lixos que são produzidos na propriedade. Esses devem ser acondicionados tipo vidro, plástico em outros pacotes, facilitando a coleta?
Sim, Hélio. O lixo orgânico, que é aquele lixo molhado, ou seja, o resto de comida, cascas, resto de poda, né, o corte de grama que é feito, esse nós recomendamos que as pessoas elas utilizem para adubação, fazendo aí na sua propriedade uma composteira, e existem diversos modelos de composteiras, para que esse lixo, esse resíduo orgânico, ele seja acondicionado ali de uma forma ideal que não atraia insetos, roedores, que não gere um mau cheiro. Então, orientamos que as pessoas façam isso nas suas propriedades. Também é possível fazer na cidade, né? Mas, porque esse é um lixo que pesa mais, então acaba acarretando um pouco mais de custos para o município que faz o recolhimento. E a gente sabe, e até não temos tanta preocupação devido a esse tipo de resíduo, Hélio, porque os agricultores, eles já reservam esse tipo de resíduo para alimentação animal, ou até mesmo já fazem a adubação. Então, este é mais tranquilo, mas é preciso sempre reforçar. O resíduo seco, que envolve o plástico, a lata, o vidro, né, as lonas de silagem, as bolsas, enfim, tudo aquilo que faz parte do cotidiano do agricultor, se encaixa ali no resíduo seco. Fazendo aqui um parênteses para o resíduo de agrotóxico, que nós já orientamos que não deve vir para essa lixeira, né? Também de medicamentos de uso animal ou também de pessoas, também não deve vir para essa lixeira. É um trabalho posterior que estamos também pensando, mas todo o resíduo seco deve vir para essa lixeira, acondicionado nessas embalagens. E mais importante ainda, gente, não é só porque tem a lixeira que vamos, então, trazer o lixo, mas pensar também na importância que tem o recolhimento desses resíduos lá da propriedade para não ter um acúmulo, né? Para que ali não se prolifere o mosquito, para que ali não tenha criação de rato, de barata e tantos outros bichos e pragas, né, que podem vir a prejudicar a nossa saúde. Então, é uma questão de saúde pública, né? Uma questão de saúde, em primeiro lugar, da família. Então, é preciso que as pessoas pensem, olhem para a sua propriedade de um jeito diferente. Uma vez eu dizia aqui, e repercutiu, mas repercutiu de um modo bom, e eu vou reforçar. Aquele monte de telha que você passa todos os dias e você enxerga, mas você já não enxerga aquilo como um problema. Esse é um problema. Aquele monte de telha que está em desuso, ele deve ser colocado de uma forma que não venha a virar um entulho, que não venha a virar um local para a criação de mosquito, por exemplo. Então isso, quando falamos da organização da propriedade, não é só pensar pela estética, pela beleza, em ter uma flor na frente da casa, em ter um canteiro bonito, mas é pensar em tudo isso, né? Uma visão sistêmica da propriedade, uma visão que engloba o todo e que envolve esses cuidados de saneamento básico e saneamento ambiental que vão, com certeza, auxiliar na manutenção e qualidade de vida das pessoas.
Vanessa Dalcanton, para finalizar a sua participação no nosso Café com Notícias, fica aqui a oportunidade para o reforço mais uma vez sobre hoje a Feira do Peixe Livre, que temos hoje a Feira do Produtor em Iraí.
Nós convidamos toda a comunidade iraiense para que venha participar hoje durante o dia, né, aos fundos da Prefeitura, no Pavilhão da Agricultura Familiar, poder apreciar, poder conhecer, poder adquirir esses produtos que são aqui, gente, aqui do nosso lugar. Né? Nós temos tantas belezas e tantas riquezas que por vezes podem passar despercebidos. Então, tem a venda do peixe vivo, tem o artesanato, tem os demais produtos, né, os alimentos produzidos por outros agricultores que já vêm para a feira todas as quintas-feiras, e nós temos também uma produção aí de suculentas, de cactos, de folhagens, né, que estará participando também desse momento. Então, venha prestigiar, venha conhecer e adquirir esses produtos para a sua Páscoa.
Vanessa, agradecemos a sua presença e desejamos sucesso nesse evento.
Obrigada, obrigada mais uma vez pelo espaço concedido e tenhamos todos uma feliz e santa Páscoa.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.